Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade tributária na dissolução e na sucessão empresarial. O encerramento das atividades da empresa ou a transferência dela para novos sócios não impede o fisco de cobrar os débitos pendentes. E para falar sobre isso, eu vou conversar com Pedro Henrique Martins. Ele escreveu uma reportagem especial publicada no portal do Tribunal sobre esse assunto. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao STJ no seu dia, Pedro.
Obrigado, Thiago. É um prazer voltar aqui no programa.
Bem, Pedro, vamos começar explicando então para os ouvintes qual é a norma no ordenamento jurídico brasileiro que prevê as responsabilidades tributárias em casos de sucessão ou dissolução.
São duas situações em que o contribuinte deve ficar bem atento. Quando uma sociedade empresária chega ao fim, ou quando a empresa passa para o controle de outros sócios, essas modificações de estado da pessoa jurídica não são motivo para que o fisco deixe de cobrar os débitos tributários que ficaram pendentes, né? A legislação brasileira, naturalmente, traz definições sobre a responsabilidade tributária nos casos de sucessão ou de dissolução. Por exemplo, o artigo 133 do Código Tributário Nacional estipula que quem adquire um negócio ou continua a explorá-lo, mesmo que mude a razão social, fica responsável pelos tributos deixados, né, e que foram constituídos anteriormente. Já no caso da sucessão empresarial, ela tem características diferentes. Por quê? Porque ela não está necessariamente vinculada a algum ato formal de transferência de bens, direitos e obrigações para uma nova sociedade. O ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do STJ, ele explica em um voto que a sucessão ela pode ser presumida quando os elementos indiquem, né, que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
O encerramento irregular leva à execução contra o sócio-gerente?
Pois é, Tiago. Uma das principais discussões na jurisprudência do STJ gira em torno da responsabilidade diante da execução fiscal quando o encerramento das atividades foi irregular. Sobre esse tema, o tribunal editou a súmula 435, que pressupõe a dissolução irregular quando a pessoa jurídica deixa de operar ou muda de endereço e não comunica esse fato à administração pública. No tema 630, em que o relator foi o ministro Mauro Campbell, ele considerou que a configuração da dissolução irregular da empresa já é o bastante para permitir o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
Pedro, e quem responde por dívida tributária de empresa encerrada irregularmente?
Olha, sobre essa questão, a primeira sessão ela definiu teses importantes, né, em recursos repetitivos sobre a maneira como a Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal contra sócios e administradores de empresas que foram encerradas de forma regular e deixaram obrigações tributárias sem pagamento. No tema 981, a primeira sessão, ela definiu que o redirecionamento da execução ela pode atingir quem tinha poder de administração na data do encerramento irregular, independentemente da data do fato gerador do tributo. Em um dos recursos analisados nesse caso, a Fazenda Nacional ela recorreu de um acórdão do TRF3, que indeferiu o pedido para a inclusão de um sócio no polo passivo da execução fiscal. Aí, nesse caso, ele havia entrado no quadro social depois do fato gerador do tributo, que não foi pago, mas ele detinha poderes de administração no momento em que houve a sua presumida dissolução irregular.
E pode haver o redirecionamento da execução a sócio que deixou a empresa de forma irregular?
Tiago, nesse ponto, A primeira sessão, ela definiu que o redirecionamento da execução fiscal ela só pode ocorrer em relação aos sócios ou administradores que seguiram na empresa depois do fato gerador do tributo. Então, aqueles que integravam a empresa no momento do fato gerador, mas se afastaram dela regularmente, antes da dissolução irregular, elas não estão sujeitas à execução. Com esse entendimento, a primeira sessão ela negou a pretensão, também da Fazenda Nacional, que defendia o redirecionamento da execução contra um sócio que exercia a gerência ao tempo do fato gerador do tributo, mas justamente se retirou antes da dissolução irregular.
A baixa de micro e pequenas empresas podem impedir a execução contra o sócio, Pedro?
Olha, não existe esse impedimento. Ainda que essas micro e pequenas empresas elas não tenham a emissão de certificado de regularidade fiscal, a segunda turma ela entendeu que é possível a responsabilização pessoal dos sócios pelos tributos que não foram pagos. Né? Isso nos termos do artigo 134, inciso 7º do CTN. Né? A partir desse entendimento, o colegiado, no caso a segunda turma, reformou um acórdão do TRF da 4ª Região, que em execução de dívida ativa confirmou a sentença de extinção do processo depois de verificar que uma microempresa já tinha situação cadastral baixada na Receita antes do ajuizamento da ação. O relator desse caso também foi o ministro Mauro Campbell. Ele disse que na situação dos autos não houve ali a configuração da dissolução irregular, tendo em vista que a legislação que se aplica às micro e pequenas empresas prevê a possibilidade de dissolução regular sem apresentação da certidão de irregularidade fiscal.
A execução fiscal pode ser redirecionada em caso de incorporação não informada?
Pode sim, Thiago. A primeira turma ela já entendeu que se a sucessão empresarial por incorporação não foi informada ao fisco, a execução de crédito tributário anterior lançado para a empresa sucedida pode sim ser redirecionada para a sociedade incorporada sem a necessidade de alteração da certidão de dívida ativa. O relator, essa questão, na verdade, ela foi tratada no tema 1049, sob o rito dos recursos repetitivos. E o relator desse caso, que foi o ministro Gurgel de Faria, ele afirmou que a interpretação conjunta dos artigos 1118 do Código Civil e o 123 do CTN mostra que o negócio jurídico que leva à extinção da pessoa jurídica por incorporação empresarial tem efeito na esfera tributária só depois da comunicação ao fisco. Isso porque, segundo o ministro Gurgel de Faria, é depois desse ato que a administração tributária vai saber da modificação do sujeito passivo e também vai poder fazer novos lançamentos em nome da empresa incorporadora, além de, claro, cobrar dela, da empresa sucessora, os créditos já constituídos. Por outro lado, o ministro Gurgel de Faria, ele observou nesse processo que caso a sucessão ela tenha sido comunicada ao fisco antes do fato gerador, aí devem ser reconhecidas a nulidade do lançamento equivocado feito em nome da empresa extinta, no caso a incorporadora, e também a impossibilidade de modificação do sujeito passivo no âmbito da execução fiscal. Aí sendo vedada a substituição da CDA, da certidão que a gente falou, para esse propósito, como prevê a súmula 392 do STJ.
Pedro, e é possível dispensar a desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal na sucessão de empresas?
É possível sim. A segunda turma decidiu que é dispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal na sucessão de empresas. Isso quando há a configuração de grupo econômico de fato, que é aquele que sem um acordo formal, ele atua sob a influência de uma mesma sociedade e em confusão patrimonial, o que obviamente é um problema, né? Na origem desse caso, que foi analisado pela segunda turma, né, e que gerou esse entendimento, a justiça ela havia incluído, né, essa empresa recorrente no polo passivo de uma execução fiscal em razão da ocorrência de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida. A decisão ela foi mantida em segundo grau e a empresa recorreu ao STJ alegando, entre várias questões, né, que o tribunal local deveria ter instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estabelecer o contraditório sobre a sucessão de empresas. O ministro Francisco Falcão, que foi o relator do recurso aqui no STJ, ele lembrou que a utilização desse instituto, da desconsideração da personalidade jurídica, na execução de título executivo extrajudicial, ela não deve ser reproduzida na execução fiscal, né, por conta de uma série de incompatibilidades que existem ali entre o regime geral do CPC, né, e a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980.
E para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, Pedro, o julgador pode determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na execução empresarial? Em que casos que isso pode ser feito?
Olha, Thiago, nesse mesmo julgado que a gente acabou de falar, o ministro Falcão ele disse que o julgador ele pode determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial nas situações que estão previstas no CTN, ali nos artigos 124, 133 e 135. Com isso, não se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando a Fazenda cobra a dívida de administradores, diretores, sócios, outras empresas nas hipóteses ali de liquidação da sociedade, determinação legal expressa, né, interesse comum no fato gerador do tributo, excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto. O ministro Falcão destacou nesse caso, e aí vale até a gente registrar aqui as aspas do ministro, né, no voto, né, ele afirmou o seguinte, ele disse que seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios administradores, mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há a responsabilidade por atuação irregular em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Então, quer dizer, aí o ministro ele foi bem claro no sentido de deixar assim bem evidente a questão da contradição que ele apontou aqui.
Pedro Henrique, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
Obrigado, Thiago. Até a próxima.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
E o STJ no seu dia de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes, direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura. Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.